Programa Ponto de Vista.
8:04, programa Ponto de Vista pela Rádio Coração, aqui no Cone Sul, pela nossa frequência e também pela Rede Mundial de Computadores para o Brasil e o mundo. Você pode interagir conosco pelos nossos meios, nosso WhatsApp 999789507, telefone 3422-9507, pelo meu Facebook Crispim Guimarães e também pelo site da Rádio Coração, www.radiocoração.org. Doutor Lupécio, nós falamos ainda há pouco sobre essa questão do tráfico ligado às organizações, né? Nós temos um pequeno traficante e temos organizações poderosas, né? Agora, durante essa crise dos presídios, se falou muito da ligação desses traficantes dos presídios, sobretudo com o tráfico organizado da Colômbia e outros lugares aqui na América Latina, né? Na sua visão de delegado, se fosse atacado de fato, aí seria uma política repressiva, né? Nós falamos hoje desses vários campos, de repreender e outras linhas, né? Se fosse atacado de fato, uma política pública, né, esses grupos, nós poderíamos ter uma diminuição da violência?
Olha, eu acredito que sim, porque o que fomenta o crime organizado hoje, inegavelmente, é o tráfico de drogas. Uhum. Porque é muito rentável. Eu acredito que o tráfico de drogas, acredito não, conforme dados que eu andei verificando, o tráfico de drogas movimenta hoje no Brasil 10 bilhões anuais. 10 bilhões de dólares. De dólares. Então, o mundo hoje movimenta aí 400 bilhões aproximadamente no ano, em todo o mundo. Então, o que nós observamos é que realmente surgiram, o tráfico de drogas evoluiu muito no país, né? Com o surgimento de mega traficantes na década de 80, 90, que antes o país era um mero corredor, né, para a Europa, principalmente, mas hoje nós observamos grandes estruturas do crime organizado relacionado à droga. Então, essas facções criminosas que a gente vê aí dentro dos presídios não estão brigando por metro quadrado apenas dentro dos presídios, estão brigando sim pelo controle do tráfico no território nacional, pelas fronteiras, né, do norte, do centro-oeste. Nós temos exemplos aqui em Ponta Porã, essa região nossa aqui em Ponta Porã, e outras regiões como Bela Vista, Corumbá, citando no caso o Estado. Então eu penso que dessas três formas de enfrentamento, liberação das drogas, prevenção e da repressão forte, eu sou a favor da prevenção com tratamento, evidentemente, mas também da repressão, e que ela seja incrementada, que seja aumentada, que isso seja visto de uma melhor forma, com olhares diferentes por parte do governo federal, realmente, porque as nossas fronteiras estão absolutamente abandonadas, é por aí que escoa todo o tráfico e outros crimes, como contrabando, contrabando como de armas, inclusive. Então, somos a favor, sim, que haja um incremento muito forte e particularmente, eu sou a favor que haja um endurecimento das leis também. Porque eu acho a lei, embora com o advento da atual lei de drogas, que é de 2006, aumentou o número de presos no país, quando que entrou em vigor, nós tínhamos 40 mil presos de tráfico de drogas no país. Hoje, eu acredito que nós temos 140. Então, aumentou aí uns 350%, realmente. Mas, mesmo assim, eu tenho a impressão, no dia a dia, padre, é que o traficante, ele comete o crime já sabendo que a legislação não é muito muito dura, muito, muito, muito austera. Ele vai acabar saindo. Nós estamos tendo dificuldades. Essa semana, esses dias atrás, o STJ, em uma decisão, colocou mais uma dificuldade para o trabalho da polícia no que se refere ao batedor. Então, hoje você quase que não consegue mais prender o batedor, porque você não pode verificar o celular dele na hora, só mediante autorização judicial. Então, é uma dificuldade.
O batedor, para a população que está em casa, é quem mesmo? batedor?
É aquele que auxilia no tráfico, é aquele que vai à frente, verificando se o caminho está aberto, se não há o policiamento nas ruas, avisando quem efetivamente está com as drogas. Eu não tenho os dados específicos do número, do índice de crime de tráfico na Indonésia. Vocês se recordam daqueles brasileiros que foram executados ali. Mas é claro que nós não estamos defendendo de forma tão extrema, né, esse endurecimento. Mas é de se ver qual que é o índice, qual que é o desejo de ingressar nesse mundo do tráfico em um país com uma legislação tão dura como essa. Porque hoje nós estamos aí, é coisa muito fácil, o jovem migra facilmente para esse segmento do crime, aqueles que querem o lucro fácil. Então eu penso que seria uma hora de rever a questão do governo federal com as fronteiras, com as nossas fronteiras, um combate mais efetivo, mais presente nas fronteiras, e o endurecimento das leis também, porque a meu ver é muito frouxo, muito fácil, ineficiente. E na realidade é uma mãe para o traficante.
Secretário, a gente falou ainda há pouco aqui no intervalo sobre a questão dos presídios. O delegado trouxe um número aí de 40 mil de 2006 para 140, né? E se for prender muita gente, nós vamos para 200, 300 já já. Sabemos da situação dos nossos presídios, que estão superlotados. Existem projetos de construção, mas você mesmo dizia ainda há pouco que construir não é tão difícil. O problema é manter o presídio, né? Na tua visão, que política pública poderia ser desenvolvida exatamente para a gente ter algo eficaz? Porque também nós temos pequenos traficantes ou outras pessoas que talvez, por amorosidade da justiça, estejam ali sem precisar estar, né? Poderiam ter outras penas, né? Na tua visão, né, que está bem dentro da situação, o que poderia ser feito realmente para amenizar e para começar a mostrar sinais de uma política pública realmente que pudesse trazer outras coisas para o país?
Padre, o senhor toca num assunto muito importante. Eu tenho participado de reiteradas reuniões com o secretário de Segurança de todo o Brasil e secretário de Justiça, porque aqui no Mato Grosso do Sul nós agregamos, né, as duas pastas, a que cuida da segurança pública e a que cuida do sistema penitenciário, sistema carcerário, que está envolvido na pasta da Justiça. Foi falado aqui pelo Tenente Diniz sobre a mudança da lei de drogas em 2005, entrando em vigor em 2006. Praticamente houve a despenalização, a descriminalização do uso. E o Brasil se transformou no segundo mercado consumidor de cocaína do mundo. Se nós temos tráfico, é porque nós temos um mercado consumidor emergente e em crescimento. E a questão que eu tenho questionado muito, indagado muito, é que você liberou de um lado e não estabeleceu de forma objetiva o que seria o tráfico. Que traficante que nós estamos prendendo? Nós estamos prendendo o produtor? Nós estamos prendendo aquele distribuidor, o grande distribuidor? Creio que não. De forma muito escassa. Nós prendemos o chamado mula, aquele que transporta. São pessoas, às vezes, comuns, seu José, Dona Maria, as pessoas simples do meio da sociedade, que por ambição ou por necessidade adentra ao mundo do tráfico, ao mundo do transporte de drogas. Às vezes não são consumidores, nem utilizam. E jogamos para o sistema carcerário, e aí uma outra questão perversa. Como nós não temos presídios e vagas suficientes para poder você separar o criminoso de escassa periculosidade com aquele de alta periculosidade, nós acabamos transformando aquilo que no senso comum acaba sendo a grande universidade do crime. O sujeito entra no sistema prisional, num presídio onde cabe 700, você coloca 2.500, ou às vezes, nós temos o caso do Pernambuco, de um presídio de 450, com 4.500 presos. 10 vezes a capacidade, e você acaba colocando essas pessoas no mundo do crime, porque ele acaba se filiando a determinados partidos negativos, né, dentro do sistema prisional, e essas pessoas acabam depois servindo ao crime, ou por obrigação, ou por exigência. Então, nós temos que repensar toda a questão. Eu tenho dito sempre que a polícia, ela atua no secundário. Me perguntaram em Campo Grande, quando que a polícia vai acabar com o crime? Eu disse, nunca. Porque as causas primárias da criminalidade não pertencem à polícia. Por que que nós estamos perdendo os nossos jovens para a criminalidade? Por que que a opção de ser professor, professora, engenheiro, advogado, de ter uma profissão, ela está sendo menos atrativa do que o crime organizado? Quando a gente olha os números da fronteira e compara, por exemplo, com a repetência na educação, nós vamos observar que uma coisa está associada à outra. A ausência do Estado na questão da cultura, do lazer, do esporte, da geração de empregos, está fazendo com que uma mão de obra extraordinária que deveria estar ajudando na construção do Brasil seja hoje capitaneada para o mundo das drogas. Qual que é aquele sujeito que aparece ser mais atrativo? É aquele que aparece nos melhores carros, com os correntões de ouro, com os melhores veículos, não é? Então, circundado por pessoas ao seu redor. Então, isso acaba se tornando um elemento atrativo. E nós temos aí uma multidão. Você prende 100 e tem 1000 na fila para poder transportar. Então, nós temos que repensar. Primeiro, a figura do tráfico. Nós temos um sistema prisional, realmente, esse crescimento que houve é mais de 350% que nós tivemos de traficantes. Eu estava olhando um estudo em São Paulo, vendo que a maioria dos traficantes estão sendo presos portando menos de 200 gramas, 300 gramas de drogas. São aqueles distribuidores de papelotes, de maconha, que acabam sendo autuados como traficantes. E, na verdade, o que eu tenho defendido muito é que a gente possa fazer polícia de inteligência. É lamentável que o Brasil não tenha uma política penitenciária, que não tenha uma política integrada da segurança pública. Nós temos procurado fazer isso. Eu fiz uma reunião recente com o Paraná e Mato Grosso, buscando unificar as nossas inteligências. Nós temos que começar a retardar flagrante. Ao invés de prender, acompanhar. Aonde é que está entregando a droga? Em São Paulo? No Rio de Janeiro? Quem está recebendo? Então, nós estamos, na verdade, enxugando o gelo. O que nós estamos fazendo hoje em tema de segurança pública. E isso é um dos assuntos que eu tenho questionado muito, porque hoje, quando, por exemplo, sistema prisional, quando a gente fala na construção de presídio, aqui mesmo em Dourados estabeleceu um debate, não é? Nós não precisamos de presídio. Nós precisamos de escola, nós precisamos de creche, nós precisamos de hospital. Precisamos sim, mas precisamos de presídio. Para quem sabe no futuro, presídios voltar a ser escola. Mas, lamentavelmente, o Brasil hoje precisa da construção, não é de um presídio, não. É de dezenas de presídios. Nós não cumprimos hoje, padre, 10% dos mandados de prisão. E temos um sistema abarrotado. Mato Grosso do Sul, nós temos aproximadamente 7.300 vagas, para hoje 15.500, 16 mil presos, se nós pegarmos os presos de delegacia. E Mato Grosso do Sul prende muito.
Sim.
Nós somos o terceiro estado da federação com números de presos pela população de 100 mil habitantes. A média nacional é 300 presos por 100 mil habitantes. No Mato Grosso do Sul, nós temos 600 presos, é o dobro da média nacional. 600 presos por 100 mil habitantes, exatamente pela nossa característica de fronteira. Não é? Nós prendemos muito aqui, dentro de ônibus, nos carros, os chamados mulas. Prende-se traficante? Prende também, mas no muito escasso. Outro aspecto, se me permite, claro, é a questão do abandono das nossas fronteiras, levantada aqui pelo doutor Luperce. Uhum. É lamentável. O Brasil tem mais de 15 mil quilômetros de fronteira, somar com as fronteiras marítimas, 23 mil quilômetros de fronteira, completamente abandonados. Eu participei de uma reunião dos governadores do Norte, 7 governadores, mais Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 9 governadores com o presidente Temer, e fizemos uma reunião preliminar. Se no Mato Grosso do Sul a situação é catastrófica, o senhor imagina na Amazônia, onde um rio no período de cheia se emenda a outro. A Amazônia está sendo tomada pelas drogas. 75% dos presos no estado do Amazonas são presos do tráfico. Prenderam, inclusive, esse dia um submarino. descendo pelo rio que transportava 12 mil quilos de drogas, de cocaína.
Submarino.
Submarino, né? Lá na região amazônica.
Então, a Marinha quase não tem submarino e o tráfico já tem, né?
Exatamente. E aí, padre, uma das questões que eu tenho questionado muito é o papel das nossas Forças Armadas. Uhum. Nós estamos vivendo um momento extremamente grave. Na fala do presidente da República, ele diz da seguinte forma: o que está ocorrendo no Brasil ultrapassa hoje as fronteiras jurídicas e geográficas dos estados para se transformar num problema de segurança nacional. Uhum. Eu tenho questionado muito o papel das Forças Armadas. As Forças Armadas é a maior estrutura que nós temos hoje. Exército, Marinha, Aeronáutica. E eu tenho dito que o inimigo interno, ele se apresenta hoje muito mais ameaçador do que o inimigo externo. E a presença das Forças Armadas na proteção das fronteiras se faz necessária. A gente anda aqui de norte a leste do Brasil e praticamente você não é parado em um posto policial nas nossas estradas. Aqui no Mato Grosso do Sul, embora tenhamos uma aguerrida Polícia Rodoviária Federal, uma aguerrida Polícia Federal, praticamente o governo federal desmantelou essas estruturas, com baixíssimos investimentos, não aumentou o pessoal, né? A mudança de foco, Polícia Federal não foca mais na questão hoje das drogas, né? O foco hoje é outro, e então isso criou-se um problema muito sério, e nós precisamos de repensar essas estruturas, que não pode ser apenas nesses graves momentos de crise, não é? Porque vem essa discussão nesse momento e depois esse assunto vai acalmando e você acaba não tendo uma política permanente de investimento, seja na segurança pública, seja na questão do sistema penitenciário.
Acabei de achar o submarino aqui, olha. Feito de fibra de vidro, o submarino tem 17 metros de capacidade para carregar 30 toneladas.
Mais do que eu falei, 30 toneladas.
30 então. Toneladas, né? E está aqui, é bem bonito, viu? Daria para tomar e dar para a Marinha. Thalita, eu queria voltar com você depois aqui também com a Sônia. Não sei, você que está nessas discussões, né? A gente vê, parece que o corpo do governo, do Estado, né? A gente fala muito de Estado, às vezes também o Estado também pode tomar algumas coisas que seria até da família também, que é papel da família, né? O corpo do Estado parece que existe várias políticas. Uma política para educação, uma política para a segurança pública, se é que existe, né? E as coisas, uma política de cultura, porque o Barbosinha levantou uma coisa interessante, né? O que é cultura e como isso é transmitido? A cultura se transformou em um marketing para algumas coisas. Então, se apresenta uma pessoa com uma casa bonita, tal, tal, isso e aquilo, e tem um aspecto cultural, que vem sobretudo pelas mídias, né? E depois, a própria educação. Nessas discussões de vocês aqui para uma cidade como Dourados, que é uma cidade importante, obviamente um conselho sobre drogas, ele tem parâmetros que não estão ligados somente a uma cidade, eles têm parâmetros que estão ligados a políticas públicas mais amplas, né? Como é que vocês têm discutido a questão da educação, da cultura e destas relações, né, do Estado com a própria família? Porque senão o Estado daqui a pouco toma o lugar de tudo, né? Como incentivar a família a ter, a partir da cultura e da educação, nova mentalidade para ela prevenir? Porque se a gente colocar o Estado para prevenir tudo, o que é que vai virar o Estado? É um Estado absoluto? É um Leviatã que vai mandar em todo mundo? Como é que vocês têm trabalhado isso?
Então, nós temos discutido, como eu disse, assim, em fase de planejamento pela nova composição, até mesmo fazer uma audiência pública, trazendo a questão da comunidade para discutir também essas questões relacionadas à droga. Foi até falado sobre a questão da família, quando acontece um caso onde um usuário é preso por causa que ele está com uma pequena quantidade de uso, às vezes a família, pelo sofrimento, quando o usuário ou ele está internado numa instituição como a Casa da Esperança, ou qualquer comunidade terapêutica, ou ele está preso, ou ele está em internação psiquiátrica em algum hospital, para a família é até um alívio. Por quê? Porque a família, ela tem uma questão de codependência. O que é essa questão da codependência? É o sofrimento de não saber lidar com a situação, por ser algo complexo. E a gente sabe, assim, que quando o primeiro início do uso, daquele uso abusivo, já se inicia logo na adolescência. E a família, nós vemos, assim, na questão cultural, não sabe lidar por falta de informação. Então, quando nós iremos trabalhar na questão das escolas, é realmente trazendo isso, o que é o uso... E na questão, as drogas, a gente fala muito assim, as pessoas entendem só quando fala o termo, né? Droga, pensa só nas ilícitas. E, na verdade, droga é toda substância psicoativa que age diretamente no sistema nervoso central do cérebro, que causa extrema dependência. E essa droga pode ser a lícita como a ilícita. E o grande número de... droga, que eu posso dizer que a gente vê nas pesquisas, porque eu sou pesquisadora da área desde 2008, minha formação, sou assistente social, todas minhas pesquisas relacionadas à graduação, como especializações, foi tudo voltada para essa área, por entender o papel da família. Então, nos CRAS, nós trabalhamos muito como assistente social, o fortalecimento de vínculo. Então, trabalhar nessas instituições, grupos, onde informa a família como lidar com a recaída, como lidar com os comportamentos dos filhos, quando já se inicia alguns tipos de alterações, porque esse mundo do crime, como também do prazer que a droga permite, é atrativo para os nossos jovens. Então, nós temos, assim, estudando a questão da juventude também, que eu já fiz parte do Conselho da Juventude, estamos numa geração do neném. Que é isso? É a geração onde os jovens, eles não querem nem trabalhar, nem estudar, eles estão sem perspectiva. Então, o Conselho tem esse grande desafio intersetorial. Por quê? Não somente trabalhar a fiscalização na questão dos tratamentos, como a questão da política de saúde, mas trabalhar a questão dos vínculos relacionados através de palestra, de fortalecimento, através desses encontros que possivelmente estaremos fazendo. Então, o desafio é muito grande. E eu queria retomar a questão, assim, que a família, o que está nos ouvindo, busque esse conhecimento do que é realmente, e o que realmente a droga pode fazer na pessoa. Porque nós todos temos dentro do sistema nervoso central um chamado sistema de recompensa. Então, todos nós queremos e precisamos, numa questão assim, algo, uma substância dentro de nós, o prazer, a satisfação. E quando a pessoa não consegue, dentro do seu lar, da sua família, em pequenas atitudes, isso, vai sim procurar em outros lugares. Então, assim, essa cultura do que é o prazer e do que é a droga, eu acho que é uma das coisas que mais tem que ser debatido, discutido dentro das famílias, porque é o que a gente vê dentro das famílias, a questão, assim, a própria mãe, às vezes, ela tem o hábito de falar para o filho, chega cansada em casa, vai tomar cerveja, porque o índice de mulheres hoje, usuárias de bebidas, tem crescido muito. Nós tínhamos, aí eu digo eu como participante de uma comunidade terapêutica, Novo Olhar, nós tínhamos uma comunidade, quer dizer, uma unidade feminina. Então, há em Dourados um grande número de mulheres dependentes de química, mas que nós fechamos por uma questão de recursos humanos, não tendo recurso financeiro nem humanos, fechamos. Então, cadê o tratamento para essas mulheres que querem? Mães de famílias, trabalham e chegam em casa para sanar as suas tristezas, dificuldades, vão para o uso da bebida. Fora a questão do próprio marido, às vezes já é alcoólatra e não reconhece, e gera violência. Então, a família, ela está dessa forma. Às vezes eu conheço famílias que falam assim, eu queria que meu filho parasse de usar crack, mas está lá fumando cigarro. Então, a questão sistemática da família estar doente é algo tão complexo que precisamos sim trabalhar. E até que ponto as substâncias permitidas, como o álcool e o tabaco, ela tem sido um fator maior de destruição, né? Na questão não só dos lares, como da própria vida da pessoa.
Antes de ir para a Sônia, já que você abordou a questão de comunidades terapêuticas e de drogas lícitas, vou aqui para o Anderson, que trabalha nenhuma e também é psicólogo, né? Você é assistente social, ele é psicólogo. O Anderson levantou ainda há pouco aqui que nós temos mais de 10 mil tipos de drogas, né? As chamadas lícitas, tipo álcool, que há uma conscientização maior, embora na televisão sempre a cerveja apareça ligada a pessoas bonitas, né? Mas há um trabalho feito já em relação à bebida alcoólica, inclusive a polícia, né? Depois do intervalo vamos falar com o Denis, né? A polícia bate forte em relação às estradas, o uso de automóveis, até dentro da cidade também. Há uma conscientização, campanhas grandes de uns 10, 15 anos para cá em relação ao tabaco, né? que não há em relação às outras drogas. Infelizmente, as campanhas parece que são para liberar. Devia também ser para conscientizar, né? Tudo bem que libera, mas tem que conscientizar primeiro, antes de liberar. Então, eu faço uma campanha para o cigarro, que é prejudicial para a saúde, tanto quanto outras drogas, mas parece que em relação a essas outras drogas, que têm um poder financeiro imenso, por isso eu tenho sempre a desconfiança que alguma coisa tem a ver com dinheiro em relação a isso. Essas campanhas. Não é só o direito do indivíduo. Parece que tem outras coisas de fundo, né? Mas antes você falava sobre a questão dessas drogas lícitas e ilícitas. Como terapeuta, né? Como é que você percebe estas relações e estas novas maneiras de ver que a gente percebe na sociedade?
Sim, padre. Existem as drogas lícitas e ilícitas, né? E na comunidade terapêutica, mais especificamente Casa da Esperança, com a qual eu trabalho, a grande maioria que chega ainda é devido à droga lícita. Hoje, se for colocar, tem 22 residentes na comunidade e 12 são dependentes do álcool. Então, a maior parte ainda é dependente de droga lícita. E engana-se quem acha que o dependente do álcool é aquele de idade avançada.
Uhum.
Eu tenho relatos na comunidade, jovens de 18, 19 anos buscando recuperação já devido à dependência do álcool. E a dependência do álcool se torna ainda mais difícil de trabalhar do que a dependência química, pela falta de aceitação. O dependente do álcool, ele não consegue ter uma total aceitação da dependência, que é um problema de compulsão e obsessão, como eu tinha relatado. Ele acha que ele passando um tempo abstêmio do uso e abuso, ele vai conseguir novamente tomar controladamente. Nós trabalhamos com a Irmandade de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, que coloca uma simbologia. Para um dependente químico alcoolista, uma vez diagnosticado que tem a problemática da compulsão e obsessão, um é muito e mil não basta. Porque se ele volta a tomar, ele reacende o processo aonde ele interrompeu. A gente usa a simbologia de uma vela. Quando entra em recuperação, a vela é apagada. Se reincide e volta ao uso e abuso, a vela é reacesa daquele mesmo momento a qual ele apagou. Não tem mais a vela inteira para queimar. E as drogas lícitas são inúmeras e são as portas de entrada para as drogas ilícitas. Começam ali com o álcool, o tabaco. Hoje a nossa sociedade está usando muito o famoso narguile.
Narguile.
Narguile. E parece que é algo cultural e as famílias aceitam isso ao redor dos seus imóveis, né, deixando os filhos fazer uso e abuso. Um dia eu fiquei muito feliz indo para o meu trabalho ouvindo um noticiário no rádio, a qual um policial militar prendeu uma turma que estava fazendo uso do narguile e eram alguns menores de idade. Uhum. Se tivesse mais a repreensão nesses requisitos, seria fantástico para a nossa sociedade. E hoje está repleta a nossa sociedade com casas próprias para o uso desse famoso narguile. E eu tenho relatos de pessoas que usam drogas ilícitas no narguile. Deveria ser ilícita também o narguile, mas usam outro tipo de drogas ali, no meio de um monte de outras pessoas que nem sabem a qual substância está fazendo o uso ali. E isso, uma pessoa que tenha predisposição genética para compulsão e obsessão, ela pode experimentar, sentir o prazer imediato e se tornar dependente. Porque o prazer que a droga desperta no ser, aquele que faz o uso, é prazeroso. Sim. É muito prazeroso. É gostoso. Nas palestras eu costumo dizer, ninguém vicia em enfiar o dedo na tomada. Porque é ruim, é choque. Mas a droga não. A droga, a princípio, a primeira vez que você faz o uso, você estranha, você sente repulsa, você não gosta, mas depois você continua, porque é algo social. O dependente químico, geralmente, ele quer pertencer a algo social que é bacana, que é legal, que é da moda. E sempre começa com alguém próximo. Antigamente tinha aquela falsa ideia das famílias, cuidado com os traficantes que ficam na porta da escola tentando induzir os filhos a usar droga para se tornarem freguês dos vendedores de drogas. Isso é mentira. Geralmente o usuário, ele inicia o uso e abuso com alguém próximo, com um amigo, um colega. É o primeiro cigarro, o primeiro gole da substância alcoólica e a primeira droga também. Aí, devido às proporções desastrosas que o uso e abuso ocasiona na pessoa, ela vai se tornando pessoas antissociais, se isolando, cometendo delitos pela sociedade e agravando cada vez mais o seu quadro de usuário. e aí precisa de uma ajuda específica, ou seja, uma casa de recuperação, um processo de tratamento clínico, grupo de autoajuda como Amor Exigente. Em Dourados existe grupos de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, dentre outros grupos que ajudam a recuperação.
Muito bem, nós precisamos fazer um breve intervalo, a gente retorna para o último bloco. Vocês já viram que a coisa vai, né? Nós precisaríamos de mais uma hora e meia para poder falar, mas a gente já retorna continuando a nossa reflexão.
Programa Ponto de Vista.